A Rádio Nações Unidas vai conversar com a diretora de doenças transmissíveis do Escritório Regional da África da Organização Mundial da Saúde, Magda Robalo. Bem-vinda a esta entrevista com a Rádio Nações Unidas a partir de Brazzaville. A primeira questão é relativa à malária em África e o relatório lançado esta semana apontando para alguns avanços, mas desafios também. Que grandes pontos há por reter neste informe?
A OMS lançou o relatório de 2015 sobre a situação da malária no mundo, que vem dar-nos uma esperança muito grande em relação aos progressos que foram alcançados, nomeadamente no continente africano, onde, de facto, foi possível reduzir tanto a mortalidade como o número de casos de doença causados pelo parasita da malária. Portanto, o relatório é um relatório que traz boas notícias, apesar de sabermos que ainda há muitos desafios para se fazer face.
Como é que avalia a situação dos países lusófonos quanto ao combate à doença?
Olha, os países lusófonos fizeram progressos bastante notáveis nos últimos 15 anos. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, de maneira global, no continente africano houve uma redução de 66% da mortalidade em todos os grupos etários e 71%, nomeadamente, entre crianças. E nós temos Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau que conseguiram fazer uma redução de mais de 75% do número de novos casos de paludismo durante o período de 15 anos, entre 2000 e 2015, que é o período, portanto, de atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Portanto, se pegarmos nos cinco países lusófonos que nós temos, todos eles, incluindo Angola e Moçambique, conseguiram reduzir o número de novos casos de paludismo. A Angola, por uma margem de entre 50% e 75%, Moçambique estimada a menos de 50% de novos casos, mas todos estes países, portanto, os cinco países lusófonos, conseguiram progressos significativos em matéria de luta contra a malária e isto é de se louvar. Há certamente muitos obstáculos ainda aos quais temos que fazer face, mas estes dados apontam no bom caminho.
E de quais obstáculos é que estamos a falar? Obstáculos comuns?
Estamos a falar de vários obstáculos. Por exemplo, estamos a falar de ainda um insuficiente financiamento para a luta contra a malária, tanto o financiamento externo, mas também financiamento dos próprios países. Estamos a falar de ainda um acesso ao diagnóstico, ao tratamento, às medidas de prevenção, que ainda não é satisfatório. Nós ainda temos nos países lusófonos, nomeadamente Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que são países maiores e que têm maiores dificuldades em termos de luta contra o paludismo, uma boa percentagem da população ainda não tem acesso a serviços de saúde de qualidade que permita fazer um diagnóstico rápido da malária e evitar que as pessoas morram desta doença. Nós ainda temos problemas de uma proporção importante da população que não é protegida de picadas de mosquito porque não dorme sob mosquiteiros impregnados, que ainda continua a ser um dos maiores elementos do combate à luta contra o paludismo. Nós temos problemas de dados, por exemplo, a redução no número de casos de malária que eu mencionei há bocado, só foi possível uma estimação desses números em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, através de modelos geoespaciais que foram feitos, porque a colheita de dados, a análise e a compilação de dados nestes países ainda é muito deficiente para nos permitir ter uma situação clara daquilo que se passa no terreno. Portanto, ainda nos servimos de modelos matemáticos para estimar a situação. Portanto, isto tudo ainda são dificuldades com os quais nos debatemos, mas que temos esperanças que nos próximos 15 anos, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, seja possível tanto para os parceiros externos destes países como para os governos destes países, sobretudo, investirem ainda de maneira, de forma ainda mais importante, na luta contra o paludismo, porque, de facto, temos provas de que se consegue reduzir a mortalidade, nós conseguimos fazer com que menos crianças morram, que elas sejam mais saudáveis, que possam aprender mais, ir à escola, que os adultos não faltem aos locais de trabalho, que sejam mais produtivos porque sofrem menos de malária.
E a terminar este nosso diálogo, continuam ainda a morrer mais pessoas em África de malária. O que é que se pode fazer para ir reduzindo mais esta taxa, principalmente a nível individual?
De facto, apesar de todo este progresso, apesar do aumento do número de pessoas protegidas contra a malária, a África continua a ser o continente que contribui o maior número de casos e de mortos por esta doença, infelizmente. 80% dos casos a nível mundial e 78% das mortes são provenientes do continente africano. O que é que se pode fazer a nível individual e coletivo? De forma coletiva, como eu já disse, os governos devem dar prioridade à luta contra a malária. Nós sabemos que os nossos países neste continente têm vários desafios em matéria de saúde, mas a luta contra a malária é uma luta que se pode ganhar. Vai ser necessário consentir esforços, tanto a nível financeiro como humano, mas é uma luta que se pode ganhar. Portanto, os nossos governos não devem, agora que já estamos neste caminho, não se deve baixar os braços e é preciso continuar a investir e a trabalhar forte. De maneira individual, as pessoas devem esforçar-se por utilizar as medidas de proteção que existem, dormir sob mosquiteiros impregnados, as tendas, como se chama em alguns países, proteger-se com inseticidas de uso pessoal, os repelentes, e assegurar-se de que conhecem os sintomas da doença e que se podem dirigir rapidamente a uma unidade de saúde para serem diagnosticados. Nós devemos evitar o diagnóstico que não seja confirmado laboratorialmente e fazer o tratamento adequado para que, de facto, eles possam ser tratados de maneira eficaz e evitar que se prolongue a doença ou que evolua para sintomas que podem eventualmente levar à morte. Portanto, de maneira individual como coletiva, cada um de nós tem um papel a desempenhar para, de facto, libertar este continente desta doença secular, mas que se pode combater, que se pode controlar e, aliás, se pode trabalhar com vista à eliminação e depois à erradicação, e há vários países neste continente que já estão a trabalhar nesse sentido.
Para terminar a entrevista, quero falar das ações da OMS junto aos países, principalmente lusófonos, para sustentar este momento de otimismo.
Sim, a OMS está a trabalhar com os Estados-membros, portanto, os países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde, incluindo, nomeadamente, os países lusófonos. Em maio deste ano, a Assembleia Mundial da Saúde adotou um novo programa para o combate ao paludismo, que inclui metas a serem atingidas nos próximos 15 anos e que vai no sentido de reforçar os ganhos que já foram feitos e aumentar a ambição dos países com vista ao controle do paludismo. Portanto, há todo um programa de acompanhamento, de reforço de capacidades, de pesquisa e de aceleração da implementação das metas, dos métodos que nós conhecemos e dos quais dispomos neste momento, acelerar este processo para que, de facto, cada vez mais o mundo, de uma maneira geral, África em particular e especialmente, possa atingir o objetivo global, que é do mundo sem malária. Neste sentido, os países lusófonos, como nós sabemos, precisam de uma atenção particular, porque em termos de língua, em termos de recursos humanos, em termos de financiamento, são países que precisam de uma atenção particular e a OMS vai trabalhar com os governos destes cinco países para ver como é que se pode articular um apoio que seja direcionado às necessidades dos cinco países lusófonos e também construir parcerias com entidades que se preocupam de maneira especial com os países de expressão portuguesa e ver como é que nós podemos acelerar o passo e ajudar estes países a chegar à meta que é a ambição de todos nós, um mundo sem malária, uma África sem malária e, por que não, uma lusofonia sem malária.
Muito obrigado, diretora, para as doenças transmissíveis do Escritório Regional da OMS para a África. Falou com a Rádio ONU a partir de Brazzaville, capital do Congo.
Muito obrigada.